Senhor presidente, senhores senadores,
não fica nada,
telespectadores da TV,
textualmente,
que ouvintes da Rádio Senado,
que ele cuidasse disso.
É com muita alegria que ocupo a tribuna na sessão de hoje para falar do sucesso que está fazendo a Secretaria de Pequenos Negócios do Governo do Estado do Acre. É uma secretaria recém-criada, foi criada logo no início do governo Tião Viana e tem feito uma mobilização fantástica no sentido de identificar famílias que estão abaixo da linha de pobreza e fazer um cadastramento dessas famílias, oferecer uma formação profissional e depois apoiar para a construção de um pequeno negócio. Na linha de frente desse trabalho está o secretário José Reis, tem também a Silvia Monteiro e a senhora Bete Pinheiro, que são três pessoas absolutamente dedicadas a esse trabalho e que têm feito um resultado fantástico. No último sábado, eu tive a oportunidade de visitar, juntamente com a Silvia e com a Bete Pinheiro, quatro experiências muito interessantes de pequenos negócios que estão dando certo, estão melhorando a vida e a renda das pessoas diretamente envolvidas e que servem de exemplo para outras pessoas no sentido de buscar uma qualificação profissional e, ao mesmo tempo, buscar um microcrédito para desenvolver a sua potencialidade. Nós visitamos o empreendimento da Dona Maria Rita, lá no bairro Santa Inês, um empreendimento muito humilde, onde ela vendia churrasquinho na beira da rua e conseguiu o apoio para a aquisição de um carrinho de lanche, onde ela teve uma melhoria significativa da sua condição de trabalho. É incrível a felicidade que as pessoas demonstram com o mínimo que recebem quando têm um apoio dessa natureza. Nós visitamos também, num bairro próximo ao Santa Inês, a senhora Maria Aparecida Gonçalves, com seu salão de beleza Canaã. Ela também obteve um treinamento para essas atividades de beleza e recebeu um financiamentozinho para a instalação do seu salão de beleza. Estava absolutamente satisfeita com a possibilidade de ter a sua renda incrementada a partir desse seu salão. Ao mesmo tempo, a gente fez uma visita de um empreendimento que é tocado por um filho, o jovem Felipe Rodrigues de Souza, de Araújo, com 18 anos, que aprendeu de sua mãe a atividade de cabeleireiro. E eles também instalaram um salão e já estão tendo uma renda significativa a partir da soma dos esforços com o apoio que obtiveram para a instalação do seu salão. E, por último, fizemos uma visita no bairro Jorge Lavocá a uma cooperativa de costureiras. Essas mulheres se juntaram a partir das dificuldades que cada uma delas tinha, fizeram treinamento específico, já tinham habilidade para costura, corte e costura, e daí obtiveram o apoio para a aquisição das máquinas e estão produzindo muitas peças de confecções a partir dos moldes que recebem e estão produzindo e comercializando esses seus produtos. Isso tudo dentro daquele espírito dos pequenos empreendimentos. Eu faço esse relato aqui para dizer que existe um contraste entre a intenção e a ação. O governo da presidenta Dilma se comprometeu a fazer um combate frenético à miséria e à fome. Aliás, o slogan do nosso governo é país rico é país sem miséria. E a presidenta Dilma tem desenvolvido um esforço sincero, um esforço abnegado no sentido de combater a miséria e a fome a partir da geração de emprego e renda para as pessoas. Mas, infelizmente, alguns subalternos não se dão conta de que precisam sair da caixinha, precisam tomar atitudes. E aí eu me refiro aos bancos. Quando se refere a microcréditos, os bancos oficiais do Brasil estão muito a desejar. Estão deixando muito a desejar. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia, eles fazem tantas exigências na hora de um microempreendimento que as pessoas acabam não conseguindo o que pretendem. Então, nesse sentido, é que nós estamos fazendo esse pronunciamento no dia de hoje, porque há uma preocupação sincera da presidenta Dilma, há uma determinação ministerial no sentido de que aconteçam a multiplicação dos negócios e dos pequenos negócios. Existe um exemplo prático do governo do Acre, que é a Secretaria de Pequenos Negócios, identificando pessoas que precisam desses empreendimentos e trabalhando com esses empreendimentos. Mas o contraponto de tudo isso é a ausência de flexibilidade por parte dos bancos no sentido de oferecerem créditos de maneira mais objetiva e que atenda verdadeiramente aqueles que precisam. Porque os cadastros que eles exigem e as garantias que eles exigem é só para quem já tem dinheiro. Não é para uma pessoa que não tem dinheiro e que está precisando fazer um investimento no sentido de melhorar o seu empreendimento. Esse assunto que eu trago nesse pronunciamento de hoje não é um assunto paroquial, isso é um assunto nacional, porque a gente sabe que em todas as regiões do país existe a necessidade de financiamento para os micro e pequenos negócios. Os microempreendedores precisam de apoio dos bancos para poderem desenvolver melhor as suas atividades. Então, essa reflexão que eu trago é de um tema da máxima seriedade e amplamente reconhecido em todo o Brasil. Eu falo do enfrentamento à pobreza e das estratégias mais eficazes para vencê-la. Há décadas, combater a pobreza não tem sido uma tarefa fácil, mas seguramente tornou-se ainda mais difícil por causa da crise mundial, que tem provocado ou tem acentuado fragilidades em várias economias desde 2008. Por conta da crise, temos o aumento do desemprego em muitos países, o aumento do custo dos alimentos e o aumento do número de pessoas em situação de pobreza. Estimativas apontam que há mais de 900 milhões de pessoas nessa condição no mundo, podendo chegar a 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Por isso mesmo, estratégias de enfrentamento tornam-se, a cada ano, mais determinantes para que seja possível vislumbrar futuras gerações mais desenvolvidas e menos endividadas. Um dos programas adotados pelo Brasil é o microcrédito. E sobre isso aqui, eu gostaria de fazer um reconhecimento e uma cobrança e também um apelo. No nosso país, graças a diversos e vitoriosos programas, como Bolsa Família e outras ações de alcance social e econômico adotadas pelo governo do ex-presidente Lula e também atualmente pela presidenta Dilma, mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras conseguiram sair das camadas sociais mais baixas. Eliminar a pobreza continua sendo a principal meta da nossa presidenta Dilma Rousseff, cujo governo tem por lema país rico é país sem miséria. Acabar com a fome no Brasil é um desafio que exige muito mais do que programas de transferência de renda, por mais necessários que sejam. É preciso criar condições para que os brasileiros e as brasileiras pobres possam construir eles próprios os seus destinos. O desempenho da economia brasileira nos últimos anos tem contribuído para isso. No entanto, ainda existem gargalos muito importantes que precisam ser resolvidos o quanto antes, e um deles é justamente a questão do microcrédito. Quero tratar sobre esse assunto porque não é um assunto novo no Brasil. Em 2006, o economista Muhammad Yunus com amplo trabalho sobre o microcrédito e autor do livro O Banqueiro dos Pobres, foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz. Para Muhammad Yunus, é impossível ter paz com pobreza. Em 1976, no Bangladesh, Yunus constatou as dificuldades de pessoas carentes em obter empréstimo. Como elas não podiam oferecer garantias, os bancos se recusavam a emprestar pequenas quantias que permitiriam àquelas pessoas comprar materiais para trabalhar e vender em busca de sobrevivência. Os bancos taxavam os empréstimos com juros altos. Muhammad Yunus criou então o Banco do Pobre para emprestar sem garantias nem papéis a cerca de 6 milhões de beneficiários. A taxa de recuperação do crédito do Banco do Pobre chegava a mais de 90%. No Brasil, o Programa Nacional do Microcrédito, lançado pelo governo da presidenta Dilma no ano passado, já emprestou mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais para pequenos empreendedores. É um dinheiro que foi aplicado para melhorar, ampliar ou até mesmo começar um novo negócio. É previsto para mudar a vida das pessoas. A Lei 11.110, de 25 de abril de 2005, instituiu o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado. Essas são boas ações. No entanto, conseguir pequenos empréstimos tem sido muito difícil no Acre. No nosso estado, a realidade com o microcrédito ainda não chegou à prática desejada. Os bancos têm exigido garantias, têm estabelecido burocracias, dificuldades que estão em desacordo com a proposta do governo de democratizar o crédito. O nosso público não tem conta no banco, está apenas iniciando sua formalização. O Acre tem hoje 133 mil pessoas em condição de extrema pobreza. Para enfrentar essa realidade, o governo do estado criou a Secretaria de Pequenos Negócios, que funciona com uma estratégia de geração de renda. Essa secretaria trabalha desde a formação do pequeno empreendedor individual e da cessão dos equipamentos necessários para que a pessoa possa montar seu próprio negócio até o acompanhamento do empreendimento. As pessoas são identificadas, são treinadas, elas recebem os equipamentos básicos para desenvolver suas atividades e aí precisa da ajuda do banco, que é justamente o microcrédito. É uma estratégia vitoriosa, elogiada e que já desperta a atenção e o interesse de outros estados do Brasil, como é o caso do governo do Amazonas. Isso nos dá muito orgulho, porque prova que o governo do Acre está atuando da maneira correta. No entanto, hoje, apesar de o governo federal ter dado passo fundamental para a concessão do microcrédito, apesar da acertada atuação do governo do estado, os bancos não estão liberando os recursos como seria esperado, o que na prática exclui o futuro desse pequeno empreendedor. Essas pessoas precisam de capital de giro, de dinheiro para manter seus negócios em funcionamento. Para conceder o crédito, os bancos tratam hoje microempreendedor que está se formalizando como tratam aquele cliente já conhecido pela instituição, aquele que já possui conta corrente e que apresenta garantias conhecidas. E isso provoca frustração. Por exemplo, a Secretaria de Pequenos Negócios do Acre chega a mobilizar 100, 150 pessoas aptas para os microempreendimentos, mas, ao final, apenas 2 ou 3 pessoas conseguem receber o crédito. Ou seja, de cada 100 pessoas que procuram o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia ou a Caixa Econômica Federal em busca de microcrédito, apenas 1 ou 2 pessoas têm acesso. O microcrédito, é bom lembrar, é voltado para o engraxado, o vendedor de churrasquinho, o pipoqueiro, a manicure. São pessoas que necessitam de valores baixos, baixíssimos, para poder tocar os seus negócios. Temos então duas realidades. Enquanto o governo do estado atua em várias frentes para reduzir o índice de mais de 18% da população acreana que vive abaixo da linha de pobreza, investindo 24 milhões só este ano para conseguir esse objetivo, os bancos oficiais se limitam a agir como instituições financeiras a serviço de quem já tem os meios de obter crédito. Portanto, temos hoje uma situação que precisa mudar. Não é razoável que um país pretenda acabar com a miséria e permita que seus bancos oficiais mantenham obstáculos para liberar o dinheiro para o crédito, principalmente para os microempreendedores. Para conseguir um microcrédito produtivo orientado junto aos bancos oficiais, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia, são exigidos documentos de toda a ordem: cópia de RG e CPF, comprovante de residência atualizado, comprovante de renda, dados cadastrais, avalista e uma série de outros documentos. O valor do do empréstimo é definido a partir do resultado da avaliação de risco de crédito, com valor mínimo entre 300 e o máximo de 15 mil reais, com taxa de juros de 0,64% ao mês. As garantias exigidas são aval pessoal para o grupo solidário ou aval de terceiros. Para crédito de até R$ 2 mil, poderão ser aceitos ambos os tipos de aval. Os créditos acima de R$ 2 mil só podem ser concedidos com aval de terceiros. São as exigências para os avalistas que são questionadas, já que muitos beneficiados pelos programas de apoio aos pequenos negócios nunca tiveram cadastros em bancos. O que os empreendedores, o que compreendemos é que os bancos poderiam ser mais flexíveis em suas exigências. Para concluir, senhora presidenta Ana Amélia, gostaria de ressaltar que as experiências que estão sendo desenvolvidas no Acre têm tido bons resultados. No ano passado, a Secretaria de Pequenos Negócios atendeu 1.287 pessoas que já estão com seus projetos de empreendedorismo em início e em pleno acompanhamento. Ou seja, que já fizeram a capacitação e hoje estão no estágio da fase de comercialização, precisando de capital de giro para poder evoluir. Elas fazem parte de cadeias de produção que vão desde alimento, estética, tecelagem, extração de óleo ou produção de mel. São pessoas que tinham um perfil de beneficiários do Cadastro Único do Bolsa Família, que de uma renda pequena passaram a ter ganhos que variam entre R$ 700 e R$ 1.500. São pessoas que precisam de apoio e de recurso para seguir em frente. Nosso apelo, portanto, é para que o modelo de enfrentamento à pobreza adotado no Acre possa ser conhecido, para que essa iniciativa possa ter continuidade, para que seja rediscutida a liberação de recursos dos bancos para os microempreendedores. O governo do Acre está evoluindo na estratégia do enfrentamento da pobreza pela base, mas os bancos, até o momento, infelizmente, não estão acompanhando a contento essa evolução. No Acre, é um desafio a ser superado e nós esperamos, nesse momento, tornando essa situação pública, a gente também possa buscar os caminhos de simplificar o acesso ao crédito para o microempreendedor. Então, era isso que trazia para esse pronunciamento, senhora presidente, no sentido de dizer que há um esforço da presidenta Dilma, nós reconhecemos a sinceridade e o total empenho da presidenta no sentido de fazer esse combate à miséria e à fome, no sentido de resgatar famílias que estão abaixo da linha de pobreza a partir dos microempreendimentos, mas, infelizmente, os bancos oficiais não estão completamente atentos e afinados com esse desafio e ficam criando burocracias que, a meu ver, poderiam ser flexibilizadas para permitir um crescimento maior dos microempreendimentos. E o governo do Acre, graças a Deus, a gente tem esse testemunho a fazer, saiu na frente com a Secretaria de Pequenos Negócios. Essa secretaria já atendeu mais de 1.250 pessoas no ano passado. Esse ano já vai contabilizando 1.500 famílias que estão recebendo apoio, treinamento e equipamentos para desenvolver os seus microempreendimentos. E agora resta a sensibilização dos bancos para que eles flexibilizem e facilitem os microcréditos para que esses empreendimentos ganhem força e essas famílias possam se desenvolver plenamente. Muito obrigado.